de março de 1975, Portugal vive o PREC. Ainda não passou um ano desde a Revolução dos Cravos e o movimento das Forças Armadas já travou duas tentativas de golpe de Estado. Ambas protagonizadas pelo primeiro presidente da República do regime, António de Spínola. Portugal está prestes a entrar num novo ciclo liderado pelos militares de Abril. Mas todos os lados querem controlar o rumo do país. O meu nome é João Reis e estes são os dias quentes da Revolução. Já é noite, reina a confiança e sente-se a agitação no ar. Na sala da Assembleia do MFA estão cerca de 200 militares, oficiais, sargentos e alguns praças. O movimento das Forças Armadas tinha acabado de impedir um golpe de Estado, liderado pelo general Spínola e apoiado pela extrema-direita. É o MFA que assume as rédeas do processo revolucionário. Este passo já tinha sido discutido 3 dias antes, no chamado Conselho dos 20, mas teve a oposição dos spinolistas. O caminho agora está livre. Nesta reunião, que ficou conhecida como a Assembleia Selvagem, nasce o Conselho da Revolução. São 25 militares ligados ao movimento das Forças Armadas que constituem a estrutura máxima do poder. Neste encontro, foram também tomadas decisões que empurram o país à esquerda, como explica a historiadora Maria Inácia Rezola.
O 11 de março vai permitir um acelerar do processo revolucionário. O MFA vai se institucionalizar através da criação do Conselho da Revolução, que se vai assumir como o órgão máximo do poder e da cúpula do Estado. Vamos assistir às nacionalizações e à legislação da reforma agrária, o que significa, se havia alguma dúvida quanto ao teor desse socialismo português que se estava a discutir, essas dúvidas começam-se a dissipar. Percebemos também, na recomposição do quarto governo provisório, que os setores afetos ao primeiro-ministro Vasconcelos saem reforçados, ganham posições. E percebemos também que os partidos têm que negociar e têm que ceder, sob pena de, eventualmente, as eleições não acontecerem.
Nesta reunião é estabelecido o Pacto MFA Partidos, um documento que limita o papel dos partidos a concorrerem às eleições para a Assembleia Constituinte. O poder político fica entregue à cúpula militar do movimento das Forças Armadas. Apesar da aparente fachada de unidade, há divisões dentro do movimento, como aponta o capitão de Abril, Vasco Lourenço.
A situação começa-se a agudizar, isso começa a dar divisões, a formação de tendências dentro do MFA. Aquele MFA que tinha estado unido à volta do essencial começa, e criam-se claramente 3 tendências dentro do MFA: a tendência do poder popular, ou a chamada utilista, a tendência pró-comunista, a chamada gonçalvista, e a tendência dos moderados, que eram o núcleo fundamental do movimento das Forças Armadas e que cria o cumprimento, acima de tudo, do compromisso assumido com o programa político, o programa do MFA.
Estas divisões profundas sobre o rumo a dar ao processo revolucionário vão ter reflexo em confrontos diários nas ruas. O ambiente, no verão quente de 75, é de luta, como descreve a historiadora Irene Pimentel.
Isto tudo se passa muito depressa e todos os dias havia combates não militares, nem de armas na mão, mas manifestações de rua, todos os dias, quer dizer, era uma loucura total.
O primeiro-ministro, Vasco Gonçalves, é visto como muito próximo do PCP, o que preocupa os Estados Unidos. Washington decide trocar de embaixador. Chega a Portugal Frank Carlucci, um antigo espião da CIA no Brasil. Henry Kissinger, secretário de Estado norte-americano, tem dúvidas sobre a permanência de Portugal na Aliança Atlântica. Teme que o novo regime português seja de inspiração comunista. A união entre partidos de esquerda, que se sentiu com o 25 de Abril, começa a dar sinais de fraqueza. Pacheco Pereira explica que a questão das centrais sindicais está no centro da discórdia entre PCP e PS.
Percebem que o PC quer controlar o conjunto do movimento sindical, controlando o conjunto do movimento sindical, controlava a economia. Porque naquela altura o movimento sindical, se houvesse qualquer problema com as empresas, eram os sindicatos e as comissões de trabalhadores que mandavam.
É neste cenário que começam a ser preparadas as eleições para a Assembleia Constituinte. O primeiro passo para a entrega do poder às forças civis. Os militares preparam a ida a votos, mas têm pela frente uma dura tarefa. Em pouco tempo, têm de atualizar os cadernos eleitorais deixados pela ditadura. A missão é cumprida. Vasco Lourenço, membro do Conselho da Revolução, recorda que foram inscritos mais de 4 vezes o número de eleitores até então recenseados.
As ditas eleições, entre aspas, que é a última fase eleitoral da ditadura, no dia 28 de outubro de 73, tiveram os cadernos eleitorais com 1 milhão e 500 mil eleitores. As eleições para a Assembleia Constituinte, um ano e pouco depois, na mesma população, tiveram os cadernos eleitorais com 6 milhões e 200 mil eleitores. Isto mostra, de facto, a grande diferença. E desses 6 milhões e 200 mil eleitores foram votar para cima do 92%.
Portugal acorda a 25 de abril de 1975, pronto a celebrar um ano da Revolução dos Cravos, com a primeira ida às urnas em liberdade. Os portugueses vão escolher quem vai desenhar a nova lei fundamental do país, a primeira Constituição da Nova República. Sente-se a euforia ao longo do dia. Nas contas finais, a participação ultrapassa os 90%. A historiadora Maria Inácia Rezola sublinha que os resultados são inesperados.
A partir do momento em que se realizam eleições para a Assembleia Constituinte e em que 91,2% dos portugueses vão votar, nós passamos a ter duas fontes de legitimidade do poder. Por um lado, o poder revolucionário daqueles que tinham derrubado a ditadura e que nesse momento se assumiam como o órgão máximo do processo político, que era o Conselho da Revolução. Por outro lado, a legitimidade eleitoral daqueles que tinham obtido o voto de mais de 91% dos portugueses. O resultado destas eleições é verdadeiramente surpreendente. E porquê? Porque olhando para as mobilizações de rua, nós poderíamos ser levados a pensar que o poder eleitoral do Partido Comunista era muitíssimo superior. E a verdade é que mesmo somando os resultados do PCP com os da sua frente eleitoral, o MDP-CDE, eles estão muito longe de se igualar aos resultados de partidos como o Partido Socialista ou, ainda mais surpreendentemente, do Partido Popular Democrático.
O resultado das eleições é incontestável. Vitória clara do PS de Mário Soares. Consegue quase 38% dos votos e 116 dos 250 deputados. O segundo partido mais votado é o PPD, de Sá Carneiro, com 26,4% e 81 deputados. O derrotado da eleição é o PCP, fica com 12% dos votos, 30 deputados. A historiadora Irene Pimentel aponta que, para os comunistas, foi um confronto com a realidade.
Foi um balde de água fria para o PCP. Porque uma coisa é estar nas ruas e uma grande manifestação, mesmo assim, não é equivalente a milhões de pessoas a votarem, não é? Pronto. E numa votação muito óbvia, muito evidente, em que 90% das pessoas foram às urnas.
O novo embaixador norte-americano, Frank Carlucci, toma boa nota dos resultados. Os aliados de Portugal na NATO também.
É aí que Carlucci passa a ter mais força ou mais voz frente a Kissinger. E é aí também que, por exemplo, a Alemanha e uma quantidade de outros países europeus, não é, da NATO, vão passar a apoiar o PPD e o PS.
Para Pacheco Pereira, destas eleições, saem dois poderes que se vão debater nos meses seguintes.
Depois das eleições passou a haver dois poderes. Um poder que o Partido Comunista considerava que existia na rua, no movimento popular, nas cooperativas, nas comissões de trabalhadores, em toda essa movimentação, que ele em grande parte, não todo, controlava, nas autarquias com comissões administrativas que ele também controlava, e por outro lado um poder burguês, chamamos assim, na Assembleia Constituinte.
Um episódio vai marcar definitivamente a ruptura entre socialistas e comunistas. 17 de maio de 1975. Depois de uma prolongada discussão sobre a linha editorial, a redação do República, jornal próximo do PS, é ocupada pelos tipógrafos. Ao fim de dois dias, a Comissão de Trabalhadores reúne-se e demite o diretor do jornal, Raul Rego. A decisão é anunciada num comunicado publicado na edição do dia do República, onde a comissão revela ainda a eleição interina de Álvaro Belo Marques. A comissão admite que o agora ex-diretor é um antifascista, mas acusa-o de ser partidário.
Os trabalhadores do jornal República, a maioria, decidiu formar um jornal partidário. Ora, logo, os senhores que são contra essa posição do jornal partidário são partidários, porra! E ninguém pode dizer o contrário!
A maioria dos jornalistas contesta a decisão. Raul Rego terá tido o desabafo, nem no tempo de Salazar. O caso República é o motor de arranque para o protesto do PS contra a hegemonia comunista nas ruas, como explica Pacheco Pereira.
A passão da República pelos tipógrafos e a perda de controle da direção da República, que gerou um movimento, o primeiro movimento internacional, que de alguma maneira chamou a atenção para a tentativa de domínio político do PCP, e a partir daí é o PS que lidera nas ruas e fora das ruas e no governo, que lidera a contestação ao PCP e ao crescente domínio das esquerdas.
O PS convoca um protesto em frente à redação do República. Os manifestantes tentam libertar os jornalistas sequestrados. A situação acaba em confrontos físicos. Ao lado dos tipógrafos estava o COPCOM, a força militar liderada por Otel Saraiva de Carvalho, encarregada de manter a ordem pública. A situação é resolvida já de madrugada, com a retirada da Comissão de Trabalhadores, a libertação dos jornalistas e a desmobilização do protesto socialista. As instalações do República são seladas. Em protesto, Mário Soares e os membros do PS no Conselho de Ministros decidem que não vão comparecer nas reuniões do governo até a situação ser normalizada. São acompanhados nesta decisão pelos dois ministros do PPD e três independentes, Jorge Sampaio, Almeida Santos e João Cravinho. A 19 de julho, centenas de milhares de pessoas juntam-se na Fonte Luminosa em Lisboa, num comício socialista organizado por António Guterres. Apoiando-se numa vitória nas urnas e no apoio popular visível, Mário Soares exige a demissão do primeiro-ministro Vasco Gonçalves. O secretário-geral do PS demarca-se ainda mais dos partidos mais à esquerda e do poder militar. O caso República tem, entretanto, reflexos noutro órgão de comunicação social. Os conflitos entre a direção da Igreja Católica e os trabalhadores da Rádio Renascença tinham começado pouco depois do 25 de abril de 74, quando foram proibidas as reportagens das chegadas a Lisboa de Mário Soares e Álvaro Cunhal. Sucedem-se greves e ocupações sucessivas das instalações da rádio que se vão agravar depois do 11 de março. No seguimento do caso República, os trabalhadores radicalizam o protesto. Ocupam o estúdio de Lisboa e o emissor da Buraca. Ao fim de mais de um ano de conflito, a Rádio Renascença deixa de ser a emissora católica portuguesa e passa a ser a Rádio Renascença ao serviço dos trabalhadores.
A Rádio Renascença, ocupada pelos trabalhadores, ao serviço da classe operária, dos camponeses e do povo trabalhador.
A 1 de julho, o Conselho da Revolução anula a decisão do governo de Vasco Gonçalves de devolver a rádio à Igreja Católica. está aberto conflito e as consequências são imediatas. A direita exilada sente a oportunidade. Os contra-revolucionários avançam para operações de agitação.
Não temos muitos dados sobre essa conspiração. Temos alguns depoimentos, alguns testemunhos. Percebemos que tinha uma estrutura relativamente sólida que operava a partir de Madrid e que a ideia era recuperar força e conseguir apoios para reverter a correlação de forças em Portugal. Eles vão operando e vão infiltrando-se em algumas regiões do país através de redes clandestinas e vão, sobretudo, na zona norte de Portugal, fazendo ações de propaganda para mobilizar os populares. O que nós vemos no verão de 75 são enormes mobilizações que se vão traduzir, nomeadamente, em ataques a sedes do PCP e de partidos de extrema-esquerda, a centros de trabalho. É muito curioso também perceber como um setor que até aqui se tinha mantido com uma enorme prudência, que era a Igreja Católica, se vai mobilizar neste ponto. A verdade é que, sobretudo a partir do célebre comício da Alameda 1, em que Mário Soares pede abertamente a demissão do primeiro-ministro Vasco Gonçalves, a posição da Igreja muda radicalmente. Estamos no início do verão quente de 75. Os ministros do Partido Socialista e do PPD abandonam o quarto governo provisório. O caso Renascença está ao rubro e na Alameda do Afonso Henriques, Mário Soares e os socialistas não estão sozinhos. Nós temos bandeiras do PPD, do CDS, temos católicos e temos todos aqueles que estão inquietos com a radicalização da Revolução. Nós podemos dizer que, de forma clara, o verão quente, a partir daí, é inequívoco.
Só no mês de julho, mais de 30 sedes do PCP e de partidos de extrema-esquerda são assaltadas, pilhadas e incendiadas no norte do país. No mês seguinte, começam os ataques bombistas. O país está dividido em dois. O verão quente está em força nas ruas e o MFA tem um debate intenso para saber que rumo dar à Revolução. O primeiro-ministro Vasco Gonçalves consegue forçar a posição à esquerda em aliança com Otel Saraiva de Carvalho. Nasce assim o documento Guia da Aliança Povo MFA. Uma concentração de poder das forças mais à esquerda no movimento das Forças Armadas, como explica Maria Inácia Rezola.
O documento Guia da Aliança Povo MFA resulta de conversações e de um acordo entre os setores que nós designamos de gonçalvistas e os setores hotelistas, sendo que neste início do verão de 65 nós começamos a ter percepção clara de quais são as suas ligações no plano civil. O setor dito gonçalvista, bastante próximo e sintonizado com as posições do PCP, o setor dito hotelista ou copconista, muito sintonizado com as posições de extrema esquerda. Estes dois grupos estão de acordo quanto à necessidade de neutralizar a Assembleia Constituinte, o papel dos partidos políticos, e além disso eles dão mais um passo fundamental no verão 575, que é a constituição do chamado Diretório ou Troika. Num contexto em que a Revolução estava ao rubro, em que todos os dias havia necessidade de decisões urgentes, eles conseguem impor ao Conselho da Revolução a constituição de uma mini-troika que teria todo o poder: o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Comandante do COPCOM, Costa Gomes, Vasco Gonçalves e Otel Saraiva de Carvalho.
A 6 de agosto, o Presidente Costa Gomes dá posse ao 5º Governo Provisório, também liderado por Vasco Gonçalves. Um executivo que conta, exclusivamente, com elementos ligados ao PCP e MDP-CDE. No mesmo dia é publicado o documento do Grupo dos Nove, um manifesto assinado por militares que defendem uma democracia pluralista, representativa e que exigem a continuação dos trabalhos da Assembleia Constituinte. É a resposta dos elementos moderados no MFA à concentração de poder por parte da esquerda, como explica o capitão Vasco Lourenço, um dos signatários do documento.
E é constituído o Diretório e o Conselho da Revolução é esvaziado. E nós ficamos fora, E resolvemos fazer, opor-nos à tomada de posse do 5º Governo Provisório, pelo Vasco Gonçalves, e resolvemos elaborar e tornar público um documento que foi o documento dos 9.
O grande mentor do documento é o Major Ernesto Melo Antunes. Pacheco Pereira aponta o papel preponderante do militar no MFA.
O Grupo dos 9 tem um homem que sabe muito bem o que faz, do ponto de vista político, que é o Melo Antunes. O Melo Antunes tinha estado no Congresso Republicano de Aveiro, é um homem que redige grande parte do programa do MFA, depois ele é alterado pelo Spínola e depois conhece ali umas mudanças, e era um homem que tinha uma enorme influência política, estritamente política, porque ele não é um operacional, sobre os outros militares.
O Grupo dos 9 conta imediatamente com largos apoios dentro das Forças Armadas, mas também dos partidos políticos, em particular o PS e o PPD. 4 dias depois da divulgação do documento, os 9 oficiais são suspensos do Conselho da Revolução por decisão do Diretório. Sentindo o perigo da situação política, o PCP considera as opções e prossegue numa posição de cautela, na opinião de Pacheco Pereira.
A estratégia do PC não era propriamente a rua, era controlar o MFA. E isso é revelado num discurso em agosto de 75, que ainda hoje não se conhece integralmente, no Cunhal, em que ele explica que o fundamental é controlar o MFA e para isso é preciso ter ronha, até uma expressão que ele usa, ronha, manha. Portanto, a União Soviética não queria estar no processo de Helsínquia, estar no processo de coexistência pacífica, e muito menos o Cunhal queria uma Cuba na Europa, nem os russos queriam, nem o Cunhal queria.
Jaime Nogueira Pinto, que esteve ligado aos movimentos de direita, considera que o PCP escolhe, no verão quente, uma postura de contenção.
O Partido Comunista comporta-se como um partido que, apesar de estar a ser atacado nas suas... é um partido de contenção também, de certo modo. A partir de uma certa altura é uma contenção, porque o Dr. Cunhal tinha muita noção que se houvesse uma guerra civil que a perdia.
Vasco Gonçalves está cada vez mais isolado. Num discurso em Almada, o Primeiro-Ministro leva a retórica do tudo ou nada ao limite.
Dizem-nos que este governo tem pouca credibilidade, tem pouca base de apoio, tem uma base de apoio muito restrita. Eu devo dizer aqui o seguinte: não há nenhuma revolução que numa determinada fase da sua história não tenha tido uma base de apoio restrita, pois é precisamente nesses momentos que é preciso um governo forte e com autoridade, e é preciso dar essa autoridade a este governo.
O 5º Governo Provisório está prestes a tornar-se o mais provisório de todos. A queda do gonçalvismo é explicada por Maria Inácia Rezola.
Nós podemos dizer que durante o mês de agosto Vasco Gonçalves vai perdendo completamente o terreno e começam as negociações para a sua substituição. Neste processo, a Assembleia de Tancos de 5 de setembro de 1975 é fundamental. Ela é preparada por assembleias dos diferentes ramos, há inúmeras manobras nessas assembleias e qual é o resultado dessa Assembleia de Tancos? Vasco Gonçalves renuncia a qualquer dos cargos que lhe é proposto e afasta-se. E os setores ditos moderados, os 9 ou os belantonistas, conseguem dominar a Assembleia. Vai-se terminar neste contexto uma recomposição do Conselho da Revolução, que se traduz em quê? Continuam a existir os ditos gonçalvistas e os ditos otelistas nesse Conselho da Revolução, mas ele passa a ser maioritariamente dominado pelos 9, que agora são reintegrados, como é óbvio, nesse Conselho da Revolução.
Com o afastamento de Vasco Gonçalves, forma-se um novo governo provisório. É liderado por Pinheiro de Azevedo.
Portugueses, herdámos do regime anterior ao 25 de Abril um país pobre, corrompido, dependente do estrangeiro, de dignidade humana, de justiça social.
O Primeiro-Ministro quer que o novo Executivo seja o reflexo das eleições à Assembleia Constituinte que tinham acontecido há 5 longos e agitados meses. O novo Primeiro-Ministro apresenta um governo constituído por militares, independentes e elementos do PS, PPD e PCP. A resposta dos gonçalvistas e da extrema-esquerda faz-se nas ruas. a 27 de setembro, populares tomam de assalto a Embaixada e o Consulado de Espanha, em Lisboa. Um protesto contra a execução de 5 nacionalistas bascos da ETA pelo regime franquista. Os militares do COPCON são chamados ao local, mas não impedem o saque. A ordem só é reposta na madrugada do dia seguinte, com a chegada dos comandos. Com o Presidente da República em viagem, o Primeiro-Ministro avança com uma decisão polémica. Pinheiro de Azevedo ordena a ocupação das emissoras de rádio e televisão que considera cúmplices da agitação nas ruas. Em resposta, grupos de esquerda organizam imediatamente uma manifestação em frente ao Ministério da Comunicação Social. Exigem a Otelo a tomada de poder. O comandante do COPCON não acompanha os manifestantes até Belém. A iniciativa fracassa, mas serve de aviso. Se os moderados controlam os centros de poder, a rua ainda está nas mãos da esquerda revolucionária. O país mantém-se na incerteza. Há rumores de um golpe de Estado em preparação. Todos os lados estão armados. Teme-se uma guerra civil em Portugal.
Inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer.
Um programa de informação.
De abril a novembro, os dias quentes da Revolução. É um podcast narrado por mim, João Reis, com guião e entrevistas por Rui Tomás, sonoplastia de Paulo Castanheiro, produção de Margarida Gonçalves e Paulo Castanheiro e coordenação de Teresa Mota.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.